sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta quarta-feira, 8 de julho. Hoje, aqui na capital americana, continuamos com calor. Lá fora, 31 graus centígrados. Ao microfone, os primeiros 30 minutos desta hora e meia de emissão. Está convosco o João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. O presidente Trump diz estar disposto a nova cimeira com o líder da Coreia do Norte. Papa Francisco condena a situação de imigrantes retidos na Líbia a caminho da Europa. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. O governo inicia testagens do coronavírus em grande escala. Nós temos pormenores e reações. Separatistas de Cabinda anunciam combates no enclave. Temos uma entrevista. Pesca ilegal e agressão de Zungueira vão também estar em foco. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje estar pronto a realizar uma terceira cimeira com o líder norte-coreano Kim Jong-un, apesar da Coreia do Norte ter afirmado não estar interessada nisso. Falando numa entrevista a uma cadeia de televisão, Trump disse que iria a uma cimeira com Kim Jong-un se isso fosse útil. Ontem, um funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano disse que o seu país não tem a intenção de realizar qualquer encontro com Donald Trump. Entretanto, o número 2 da diplomacia americana, Stephen Biegun, que se encontra de visita a Seul, disse hoje que Washington não procura reunir-se com as autoridades norte-coreanas. Biegun, que é também o representante especial dos Estados Unidos para a Coreia do Norte, está de visita oficial à Coreia do Sul e a Tóquio para discutir a desnuclearização da Península Coreana, dando asa a rumores de que Washington estaria a procurar retomar relações diplomáticas com Pyongyang. O Tribunal da Coreia do Sul condenou o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, a pagar $17.500 de indemnização a 2 ex-presos de guerra que passaram décadas como trabalhadores forçados. É a primeira vez que um Tribunal da Coreia do Sul reclama jurisdição sobre a Coreia do Norte ou emite uma ordem de compensação contra o seu líder. O Papa Francisco condenou hoje a situação em que se encontram na Líbia imigrantes africanos a caminho da Europa. O Papa descreveu a situação nos campos de detenção como um inferno e apelou ao seu encerramento. Organizações de direitos humanos disseram que imigrantes capturados estão retidos em cerca de 20 campos e são sujeitos a tortura, trabalho forçado e violações sexuais. A ONU diz que há outros campos controlados por traficantes de seres humanos. Na Etiópia, pelo menos 239 pessoas morreram em manifestações e confrontos entre grupos e polícias na semana passada, na sequência de protestos contra o assassinato de um popular cantor da etnia Oromo. Isto segundo um balanço baseado em dados divulgados pela polícia. O vice-comandante da polícia da região de Oromia, Mustafa Kedir, disse que 9 policiais, 5 membros das milícias e 215 civis morreram nos distúrbios. A polícia de Addis Abeba confirmou que 10 pessoas morreram na capital, incluindo 2 agentes da polícia. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, denunciou hoje as execuções extrajudiciais de 180 pessoas nos últimos meses em Djibo, no norte do Burkina Faso, envolvendo as forças armadas do país. Segundo moradores de Djibo, os mortos, todos homens, foram deixados em grupos entre 3 e 20 ao longo das principais estradas, debaixo de pontes e em campos e terras devolutas. Os testemunhos ouvidos pela organização apontam que a maioria das vítimas pertenciam à etnia Fula, que nos últimos anos tem tido membros a serem recrutados por grupos jihadistas no Burkina Faso. Na Somália, 2 polícias foram mortos e 2 civis ficaram feridos na sequência de uma explosão numa estrada que dá acesso à capital, Mogadishu, disseram testemunhas. A polícia isolou a área, mas ainda não se pronunciou sobre o caso. A China abriu hoje em Hong Kong os escritórios dos seus serviços de segurança nacional como parte da controversa nova lei de segurança recentemente aprovada. A chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, participou na inauguração dos escritórios juntamente com o recém-nomeado diretor de segurança nacional em Hong Kong, Zheng Yaxiong. A nova lei de segurança prevê penas de prisão para qualquer pessoa acusada de separatismo, terrorismo ou conluio com potências estrangeiras. Hoje, o governo de Hong Kong proibiu estudantes de cantarem nas escolas o hino Glória a Hong Kong, que é tido como o hino do movimento pró-democracia. A Polícia Federal Americana, o FBI, considera que atos de espionagem e usurpação de informação contínua pelo governo chinês representam a maior ameaça a longo prazo para o futuro dos Estados Unidos. Ao falar no Instituto Hudson, uma unidade de investigação com sede em Washington, o diretor do FBI, Christopher Wray, disse que o FBI tem mais de 2.000 investigações abertas que estão vinculadas ao governo chinês, nomeadamente em ataques cibernéticos em instituições farmacêuticas e de pesquisa, tentando roubar informação no desenvolvimento de vacinas e tratamento para a Covid-19. O diretor do FBI descreveu uma poderosa campanha orquestrada por Pequim de espionagem económico, roubo de dados e dinheiro e atividades políticas ilegais, usando suborno e chantagem para influenciar a política interna norte-americana.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Iniciaram-se hoje em Luanda testes ao Covid-19. Os testes, a serem levados a cabo em vários mercados, poderão dar uma indicação real da atual situação de infecções em Angola, onde há muitos que receiam que os números possam ser muito maiores do que aqueles registados até agora. Os testes poderão dar um indício claro se isso é ou não verdade. Koku Mukuta.
De acordo com a ministra Silvia Lutukuta, nos próximos dias serão realizados testes nos mercados do Catinton, Mercado do 30, Asa Branca, e no bairro Mártires do Kifangondo. Lutukuta justifica que os locais escolhidos para testagens em massa são de grandes conglomerados que constituem risco.
Onde também podemos ter informação bastante sobre a nossa situação epidemiológica e vamos fazer cerca de 6 mil testes.
Entretanto, André Augusto, coordenador da Associação Excesso Habitat, que trabalha com as comunidades, parabeniza a iniciativa e diz que peca por ser tarde.
Bom, esta medida de teste nas comunidades é uma medida, em primeira instância, parece ser uma medida acertada, mas, de outro lado, este teste peca por ser um pouquinho tardio.
Augusto afirma ainda que, com estes testes, os angolanos saberão a situação real da Covid no país.
No sentido de poder se descobrir realmente os focos da circulação comunitária da pandemia, porque nós estamos numa situação em que o número de casos já ultrapassam de 100, de casos sem vínculo, portanto, de contaminação, mas ainda até agora as autoridades angolanas não declaram, portanto, a circulação comunitária do vírus. Estes testes que estão sendo feitos nas comunidades, apesar de que, numa primeira instância, serem apenas testes de despiste, mas pelo menos vão nos dar a visão da real situação da circulação do vírus a nível das comunidades.
Koku Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koku Mukuta. O Manuel José foi, entretanto, buscar reação a esta decisão do governo de intensificar os testes. Manuel.
O médico e parlamentar pela UNITA, Maurílio Luiele, acredita que os números atuais da doença pecam por falta de capacidade para testagem.
Nossa situação é grave. Cerca de 90% dos nossos casos são assintomáticos, que podem estar a circular nas comunidades sem apresentar sintomas. Isso indica que, lá no fundo, existe alguma coisa que nós não estamos a captar. Esta falta de testagem falseia significativamente os números.
Na mesma linha de pensamento está outro médico, Xavier Jaime.
Não se aproxima da realidade. O que é necessário fazer mais testes, mas isso já foi reconhecido há muito tempo. Provavelmente a capacidade econômica do país para responder a isso não é grande, né?
O deputado independente eleito pela Casa CE, Makuta Nkondo, diz que Angola, se tivesse tecnologia avançada como os europeus e americanos, os números da Covid por cá seriam muito mais elevados do que aqueles que nos dão todos os dias. Nkondo entende que
Hoje Angola recuou, o governo recuou. É brincar com a população, porque a população já estava a habituar-se pouco a pouco com o estado de emergência. Tentaram desconfinar, agora volta a confinar. Para mim a situação está grave e gravíssima.
Luanda para a Voz da América, Manuel José.
No Namibe, entretanto, há boas e más notícias. A má notícia é que, na generalidade, as medidas de prevenção estão a ser ignoradas e há avisos que a província poderá deixar de ter controle sobre a pandemia. A boa notícia é dada pelas igrejas. Aí, as medidas de prevenção estão a ser respeitadas. Armando Chicoca.
Disse a Rádio Namibe, Amélia Camunheira, diretora do Gabinete Provincial da Juventude, Desporto, Cultura e Hotelaria, igualmente membro da Comissão Multissetorial de Combate ao Covid-19, no balanço das ações de acompanhamento ao comportamento das comunidades, as medidas de prevenção do contágio do coronavírus na província do Namibe.
Estamos com uma certa ignorância e então essa ignorância também não ajuda muito naquilo que tem a ver com o comportamento do cidadão. No seio das comunidades, por incrível que pareça, não há sequer comportamento de pessoas que digam, não, eu se fizer isso estou a correr riscos. E eu mesma testemunhei. Enquanto fazia trabalho nas igrejas, eu passava por uma zona do Bagdá, onde encontrei um estabelecimento comercial completamente lotado. Esse estabelecimento, acho que é mais conhecido por Quero, naquela zona. Até a Covid Quero. As pessoas estão a agir normalmente. Era um aglomerado de gente. Tivemos nós que parar, interpelar a menina que estava atendendo o balcão, aconselhamos a menina que não devia ter aquelas pessoas todas ali e automaticamente eu pessoalmente organizar as pessoas em três filas para fazer o distanciamento social.
Como se não bastasse?
Estávamos a andar por tudo quanto é canto na província e sentimos a juventude a praticar desporto. A atividade esportiva ainda não está aberta. A atividade esportiva que está aberta é simplesmente individual. A coletiva ainda não se pode fazer. Pelos bairros encontramos jovens a jogar futebol, encontramos crianças a jogarem a bola. Onde estão os encarregados de educação desses filhos?
Quanto às igrejas?
Tivemos o cuidado de fazer um trabalho de fiscalização e o que se observou surpreenderam-nos na positiva. Estamos bastante satisfeitos com o comportamento das igrejas e dos próprios fiéis. As igrejas não deixam de ter o seu balde com água, a torneira ali a jorrar, não deixam de ter o sabão, não deixam de ter também o álcool gel. A maior parte das igrejas nós constatamos que estão a usar termômetro, aqueles cuidados de porem o tapete com lixívia nas portas para que as pessoas antes de entrarem no templo também façam o seu uso. Portanto, é um trabalho muito bonito e nós gostamos desde já felicitar a todos eles por causa deste comportamento.
Miguel Pedro Ferreira Coríntio, diretor provincial do Namibe do Gabinete de Saúde.
A coragem da desobediência das pessoas continuando neste ritmo, o que nos espera não será de bom. Nos faltam poucos para completarmos o número 100 para declarar circulação comunitária. E circulação comunitária é sinônimo, na verdade, de que o vírus está fora do controle da Comissão Multissetorial. Estando fora do controle da Comissão Multissetorial, só resta uma única esperança: o comportamento do cidadão para conter o vírus. E repito mais uma vez, com a coragem que o cidadão tem de desobedecer, então já dá para compreender que poderemos esperar dias difíceis.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
No Kwanza Sul, por seu turno, as autoridades estão também a levar a cabo alguma testagem, embora em muito menor número. Fernanda Caetano.
A informação foi tornada pública na cidade do Sumbe pelo secretário permanente da Comissão Técnica e diretor do Gabinete Provincial da Saúde do Kwanza Sul, Felizardo Manuel.
Nesta semana, nós temos uma previsão de uma colheita de 50 amostras a nível de toda a extensão da província, sobretudo direcionada de forma aleatória aos hospitais sentinelas, a comerciantes, a agentes da autoridade, alguns professores pertencentes a escolas com internato. É considerado o aumento do número de casos em Luanda e tendo em conta a proximidade que temos e a extensão da nossa província, somos uma vez mais chamados a reforçar as medidas atinentes à lavagem frequente das mãos, mantendo o distanciamento social, mais de 2 metros, e o uso de máscaras e, sobretudo, ficar em casa sempre que for necessário.
O secretário permanente da Comissão Técnica Provincial para a Resposta e Prevenção da Covid-19 em Kwanza Sul, Felizardo Manuel, devo recordar que a nível do Kwanza Sul as medidas de biossegurança estão em muitas localidades a serem ignoradas e como recurso as autoridades adotaram, nas limitações de cada município, o uso do termômetro para medir a temperatura a todos os viajantes. Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Organização independentista Frente de Libertação do Estado de Cabinda, a FLEC, divulgou um comunicado hoje no qual diz que 2 soldados das Forças Armadas angolanas e 3 civis foram mortos em combates que tiveram lugar na noite de ontem nas vilas de Pangamongo e Sangamongo, no município de Bukuzau, perto da fronteira com a República Democrática do Congo. Em conversa com a Voz da América, há momentos, o comandante das Forças Armadas de Cabinda, o braço militar da FLEC, Afonso Zau, fala agora em 22 mortos.
As forças invasoras de Cabinda angolanas mandaram um grupo de grande envergadura até junto da nossa tropa, mas ficaram bem recebidos lá, porque quem procura acha, e traíram fortemente a nossa emboscada, embora surpreenderam um militar de nosso que estava à passagem, de passagem numa aldeia. Então, quando atacam aquele militar, morre. Eles ao recuaram, caíram na emboscada, na nossa emboscada, onde ficaram dezenas de tropas angolanas, até que só agora que já acabamos de inteirar, porque eles mesmo não conseguiram recuperar os corpos.
Quantas pessoas morreram nesse combate?
Na parte do inimigo morreram 22.
Esses combates aconteceram em que área?
Na área de Tanduzinze, mesmo na Cabinda, nos arredores de Tanduzinze, perto mesmo da cidade capital de Cabinda.
Tem havido muitos combates nos últimos tempos? Tem havido muita ofensiva do exército angolano ou é a FLECFAC que está a entrar mais para dentro?
A FLECFAC está a manter e cumprindo o apelo vibrante do secretário-geral das Nações Unidas. Nós nunca fomos à procura do MPLA, porque estamos em plena ordem do secretário-geral da ONU, que diz que doravante ninguém deve atacar mais por causa do coronavírus, e nós cessamos fogo totalmente. Nunca provocamos os angolanos. São eles que saem à nossa procura. Muita provocação, muito fuzilamento de refugiados na cidade de Cabinda. Muito fuzilamento. Teremos a paz e uma ajuda internacional, conforme fizeram no Kuwait. Porque nós estamos sofrendo hoje a ocupação do petróleo de Cabinda. Nós não podemos estar a morrer por causa do petróleo de Cabinda. Teve socorro dos Estados Unidos da América. Libertaram o Kuwait nas garras de Iraque. E por que não fazem isso?
Era Afonso Zau, da FLEC, a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. Ele fez a referência à resolução da ONU pedindo um cessar-fogo em todas as hostilidades através do mundo devido à pandemia do coronavírus. Em Luanda, o Bloco Democrático emitiu um comunicado apoiando essa resolução e apelando ao governo angolano e aos separatistas de Cabinda para iniciarem um cessar-fogo. O fiscal da administração do Lubango foi preso na sequência de uma agressão que deixou uma vendedora ambulante no hospital, onde teve que ser operada. Teodoro Albano.
Tudo começou na sequência de uma abordagem a vendedeiras que teriam estado a exercer atividade recentemente em local impróprio, ao que seguiu uma discussão entre tungueiras e fiscais. A cidadã, que atende pelo nome de Joana Chimuco, teve alta há 2 dias. A irmã Catarina Chilepa, na busca por justiça, diz ter feito uma exposição à PGR junto da polícia.
A nossa irmã sofre. Tínhamos que levar, passar esses documentos para levar aqui em cima no comando.
Joana Timuco teve que ser operada na região abdominal depois de ter sido detectado um coágulo na sequência da agressão. O porta-voz do Serviço de Instrução Criminal na Uila, Sebastião Vica, confirmou já a detenção do fiscal responsável pela alegada ação e mostrou-se preocupado com as inúmeras denúncias que alertam sobre as más práticas desses agentes.
Em muitos casos recebemos ao nível das nossas estruturas cidadãos que acorrem a estes serviços dando conta de que terão sofrido agressão por parte de fiscais.
Sobre o assunto, o diretor do Gabinete Jurídico da Administração Municipal do Lubango, Alberto Longuenda, admitiu excesso dos seus funcionários, mas reparte responsabilidades no caso em concreto.
Entendemos que, de forma resumida, entendemos que terá havido, sim, algum excesso, tanto da parte das comerciantes quanto da parte da equipa de fiscalização e pronto, dizer que tem sido uma grande luta da parte da administração municipal combater com este tipo de acontecimentos.
O responsável anunciou para os próximos tempos um encontro com todas as sensibilidades do município para refletir sobre a existência dos serviços de fiscalização, mas lembrou que estes têm sido importantes na garantia da manutenção da lei das transgressões administrativas. Para o sociólogo Laurindo Bringo, o diálogo devia ser privilegiado pelos fiscais na sua abordagem aos vendedores ambulantes.
A palavra é o mecanismo principal para moldar o indivíduo.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América a transmitir em onda curta, onda média, também em FM, com vários rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Tamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Não se esqueça, amigo ouvindo, esta sexta-feira, como todas as sextas-feiras, temos o Angola Fala Só. E esta sexta-feira temos ao microfone o ativista, rapper, historiador, Pique Ngundiakadja. Tema, mudou em Angola nos últimos 3 anos, com o ativista, rapper e historiador, Pique Ngundiakadja. O programa é pré-gravado, mas os ouvintes podem já mandar as suas perguntas para o WhatsApp da Voz da América, 1908-652-4584. Vou repetir, 1908-652-4584. Pode também mandar perguntas para o nosso e-mail ou para o nosso Facebook, VOA Português. Agora para o Lobito, onde as autoridades angolanas começaram a descarregar centenas de toneladas de carapau que alegadamente foi capturado ilegalmente em águas territoriais angolanas por um navio de origem ucraniana, mas que viaja com a bandeira dos Camarões. O João Marcos diz-nos que as autoridades admitem que a quantidade do pescado será muito superior às 800 toneladas avançadas antes do acesso à embarcação, podendo mesmo chegar às 4 mil toneladas. Alcançado o acordo com o capitão do navio, um cidadão ucraniano, graças a uma intervenção do ministro da Agricultura e Pescas, Francisco de Assis, está em curso uma operação para descarga de 1.800 toneladas já confirmadas. Prevê-se que a cifra aumente de forma significativa. João.
Um técnico envolvido na descarga lembrou que o navio Olutorsk chegou ao porto do Lobito, onde se encontra retido há 7 dias, em companhia de um outro, um rebocador, que terá a bordo mais carapau. A mesma fonte, que prefere não ser identificada, lembra, aliás, que o governo provincial perguntou ao fiel depositário, o grupo Adérito Areias, se tinha capacidade para conservar 4 mil toneladas. A descarga, com duração de 4 dias, está a ser executada por 10 caminhões, prevendo-se que efetuem 60 viagens entre Lobito e Baía Farta. Contactado pela Voz da América, o empresário Adérito Areias confirma que é o fiel depositário, dada a sua capacidade de conserva, mas avança que nada tem que ver com o destino do pelágico. Sabe-se que parte do carapau será vendida com as receitas para a conta única do tesouro, não estando descartada a oferta a instituições de caridade, à semelhança do que se fez em situações anteriores. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Nossa página desportiva, vamos começar em Itália, onde ontem Cristiano Ronaldo, CR7 e o seu Juventus perderam uma oportunidade de se distanciarem ainda mais no topo do campeonato ao perderem com o Milão por 4-2. E foi uma derrota sensacional. Todos os 6 golos marcados na segunda parte e a Juventus a ganhar por 2-0 com 8 minutos jogados nessa segunda parte. O segundo golo marcado por CR7. mas depois, aos 62 minutos, outro veterano, Zlatan Ibrahimovic, marca de penalti, reduz para 2-1, e depois, no espaço de 5 minutos, Milão passa à frente e ainda vai marcar um quarto golo para a vitória por 4-2. Mas para o Juventus, esta derrota pouco ou nada significou. Teve sorte. O segundo classificado, a Lazio, que também havia perdido na jornada anterior com o Milão, voltou a perder. Segunda derrota consecutiva. Agora com o Lecce, o que significa que o Juve continua com 7 pontos de vantagem sobre a Lazio. Lazio agora perseguido no segundo lugar pelo Inter, que se ganhar amanhã fica a 1 ponto de distância do segundo classificado. Ontem, em Inglaterra, Chelsea ascendeu ao terceiro lugar, derrotou o Crystal Palace por 3-2 e beneficiou do empate do Leicester frente ao Arsenal a 1 golo. Leicester caiu para o terceiro lugar, a 1 ponto do Chelsea, mas é perseguido de perto pelo Manchester United, que se ganhar amanhã fica a 1 ponto do Leicester. Tudo renhido, portanto, na luta por um lugar nas competições europeias. Em Espanha, hoje, é o derby de Barcelona. Barcelona no campo do Espanhol, que está a caminho da segunda divisão, mas é sempre equipa difícil. Barça a 4 pontos do líder, o Real Madrid. Portanto, o Barça não pode perder. No basquetebol americano, a NBA, hoje é dia grande. As 22 equipes que vão disputar o resto do campeonato, interrompido pelo coronavírus, vão recomeçar hoje a treinar em Orlando, na Flórida, onde se vão disputar todos os jogos. O campeonato recomeça a 30 deste mês. Haverá 8 jogos para decidir quem vai à fase final, os playoffs. Tudo em Orlando, tudo na Flórida, portanto. O angolano Bruno Fernandes não vai estar lá. Vai ver tudo pela televisão. O Atlanta Hawks foi uma das equipas eliminadas na secretaria para o recomeço do campeonato. E Bruno Fernando tem que aguardar pela próxima época. O atual campeão, o Toronto, esse já está na Flórida há várias semanas, mas noutra cidade, em Fort Myers, como é uma equipa do Canadá, teve que vir mais cedo devido às restrições de viagens entre os dois países. Há agora preocupações de mais infecções de jogadores devido ao recrudescimento do coronavírus na Flórida. Todos os jogadores estão a ser testados regularmente. Em Moçambique, 10 ex-guerrilheiros de renome foram promovidos na semana passada a várias patentes da Polícia da República de Moçambique. Isto no âmbito de entendimentos entre o governo e aquele partido da oposição sobre a despartidização do Estado moçambicano. O analista Laurindo Macuacua considera isto de um passo positivo e explica porquê.
Uma das coisas que a RENAM alegava para o seu descontentamento era de que a polícia da República de Moçambique é partidarizada. Daí o governo da FRELIM em nenhum momento aceitou que os membros da RENAM também fizessem parte da PRM. Então, com este passo, pelo menos a indicação de que pelo menos existe a vontade mesmo da parte do governo de dia integrar os membros da RENAM.
E com estas declarações sobre os desenvolvimentos em Moçambique, terminamos esta primeira meia hora. Na segunda meia hora vamos ter mais pormenores sobre esta questão. Segunda meia hora a cargo do Amancio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Oh,
Estimados ouvintes, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português, 8 de julho de 2020. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje nas notícias, presidente Donald Trump diz estar disposto a encontrar-se de novo com Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte. Papa Francisco pede encerramento de campos de detenção de imigrantes africanos na Líbia. Na Etiópia, as autoridades dizem que mais de 230 pessoas morreram em confrontos envolvendo a etnia Oromo. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Acompanhe a emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias já a esta hora aqui na Voz América com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje estar pronto a realizar uma terceira cimeira com o líder norte-coreano Kim Jong-un, apesar da Coreia do Norte ter afirmado não estar interessada nisso. Falando numa entrevista a uma cadeia de televisão, Trump disse que iria a uma cimeira com Kim Jong-un se isso fosse útil. Ontem, um funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano disse que o seu país não tem a intenção de realizar qualquer encontro com Donald Trump. Entretanto, o número 2 da diplomacia americana, Stephen Biegun, que se encontra de visita a Seul, disse hoje que Washington não procura reunir-se com as autoridades norte-coreanas. Biegun, que é também o representante especial dos Estados Unidos para a Coreia do Norte, está de visita oficial à Coreia do Sul e a Tóquio para discutir a desnuclearização da Península Coreana, dando asa a rumores de que Washington estaria a procurar retomar relações diplomáticas com Pyongyang. O Tribunal da Coreia do Sul condenou o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, a pagar $17.500 de indenização a 2 ex-presos de guerra que passaram décadas como trabalhadores forçados. É a primeira vez que um Tribunal da Coreia do Sul reclama jurisdição sobre a Coreia do Norte ou emite uma ordem de compensação contra o seu líder. O Papa Francisco condenou hoje a situação em que se encontram na Líbia imigrantes africanos a caminho da Europa. O Papa descreveu a situação nos campos de detenção como um inferno e apelou ao seu encerramento. Organizações de direitos humanos disseram que imigrantes capturados estão retidos em cerca de 20 campos e são sujeitos a tortura, trabalho forçado e violações sexuais. A ONU diz que há outros campos controlados por traficantes de seres humanos. Na Etiópia, pelo menos 239 pessoas morreram em manifestações e confrontos entre grupos e polícias na semana passada, na sequência de protestos contra o assassinato de um popular cantor da etnia Oromo. Isto segundo um balanço baseado em dados divulgados pela polícia. O vice-comandante da polícia da região de Oromia, Mustafa Kedir, disse que 9 policiais, 5 membros das milícias e 215 civis morreram nos distúrbios. A polícia de Addis Abeba confirmou que 10 pessoas morreram na capital, incluindo 2 agentes da polícia. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, denunciou hoje as execuções extrajudiciais de 180 pessoas nos últimos meses em Djibo, no norte do Burkina Faso, envolvendo as forças armadas do país. Segundo moradores de Djibo, os mortos, todos homens, foram deixados em grupos entre 3 e 20 ao longo das principais estradas, debaixo de pontes e em campos e terras devolutas. Os testemunhos ouvidos pela organização apontam que a maioria das vítimas pertenciam à etnia Fula, que nos últimos anos tem tido membros a serem recrutados por grupos jihadistas no Burkina Faso. Na Somália, 2 polícias foram mortos e 2 civis ficaram feridos na sequência de uma explosão numa estrada que dá acesso à capital, Mogadishu, disseram testemunhas. A polícia isolou a área, mas ainda não se pronunciou sobre o caso. A China abriu hoje em Hong Kong os escritórios dos seus serviços de segurança nacional como parte da controversa nova lei de segurança recentemente aprovada. A chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, participou na inauguração dos escritórios juntamente com o recém-nomeado diretor de segurança nacional em Hong Kong, Zheng Yaxiong. A nova lei de segurança prevê penas de prisão para qualquer pessoa
acusada de separatismo, terrorismo ou conluio com potências estrangeiras. Hoje, o governo de Hong Kong proibiu estudantes de cantarem nas escolas o hino Glória a Hong Kong, que é tido como o hino do movimento pró-democracia. A Polícia Federal Americana, o FBI, considera que atos de espionagem e usurpação de informação contínua pelo governo chinês representam a maior ameaça a longo prazo para o futuro dos Estados Unidos. Ao falar no Instituto Hudson, uma unidade de investigação com sede em Washington, o diretor do FBI, Christopher Wray, disse que o FBI tem mais de 2.000 investigações abertas que estão vinculadas ao governo chinês, nomeadamente em ataques cibernéticos em instituições farmacêuticas e de pesquisa, tentando roubar informação no desenvolvimento de vacinas e tratamento para a Covid-19. O diretor do FBI descreveu uma poderosa campanha orquestrada por Pequim de espionagem económico, roubo de dados e dinheiro e atividades políticas ilegais, usando suborno e chantagem para influenciar a política interna norte-americana.
Emissão vespertina da Voz da América, 8 de julho de 2020. As principais ruas de asfalto na vila de Mocimboa da Praia, norte da província de Cabo Delgado, em Moçambique, foram grafitadas com palavras de ordem por grupo de insurgentes. São palavras de ordem que fazem referência ao grupo Estado Islâmico. Esta é a notícia de destaque neste bloco de reportagem, que para já começa na Guiné-Bissau. O anúncio ontem de Umaru Sissoko embalou, segundo o qual o Estado vai passar a monitorar daqui a 10 dias todas as comunicações entre os cidadãos, abre espaço para debate em relação ao limite de liberdade civil no país. Sissoko embalou, diz que a medida visa garantir a segurança. O Lassana Kassamá tem os detalhes.
Não obstante a maioria da opinião pública considerar que a medida anunciada pelo autoproclamado presidente da República, Umaru El-Mokhtar Sissoko Embalo, caso se efetivar, vai ferir os direitos civis dos cidadãos, o jurista guineense Nelson Moreira analisa a questão numa outra perspectiva.
Não há ninguém que esteja no topo do órgão de soberania da Guiné que não foi vítima dessa situação das pessoas recorrerem perfis falsos, a estarem a insultar, a cometer crimes de todo tipo. Todos nós sabemos que a Polícia Judiciária da Guiné não tem meios, o Ministério Público da Guiné não tem esse dispositivo para poder descortinar, descobrir as pessoas que andam a cometer esse tipo de crime, sobretudo contra os titulares da ONU de Soberania.
O argumento de Nelson Moreira não convence Luís Vaz Martins, também jurista e antigo presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos.
A Constituição determina que o Estado reconhece o direito do cidadão à inviolabilidade do seu domicílio, da sua correspondência e de todos os outros meios de comunicação. Mas mesmo do ponto de vista jurídico-penal, há aqui um conjunto de limitações que permitem que, na eventualidade de se concluir que há necessidade de monitorizar qualquer que seja a comunicação dos particulares, tem que ser por via de uma autorização de um juiz. E fora desse âmbito, qualquer que seja a tentativa de monitorizar a comunicação dos cidadãos é punível severamente pela lei penal.
Contudo, Nelson Moreira insiste no enquadramento legal da eventual decisão por parte do Umaru El-Mokhtar Sissoko Embalo.
Para mim, acho que não está em causa aqui a violação de privacidade, nem de liberdade de expressão nenhuma.
Ainda sobre a matéria, de novo ouvimos Luís Vaz Martins.
Essas medidas, obviamente, acabarão por contrastar de forma frontal com os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E creio que, do ponto de vista legal, ao Sr. Umaru Sissoko Embalo não tem qualquer que seja prerrogativa para levar avante essa sua pretensão.
Estivemos a ouvir os juristas Luís Vaz Martins, antigo presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, e Nelson Moreira, igualmente deputado pelo MADEM G15, atualmente no governo liderado por Nuno Gomes Nabian. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. De Moçambique, temos a indicação de que as principais ruas de asfalto na vila de Mocimboa da Praia, norte da província de Cabo Delgado, foram grafitadas com palavras de ordem por grupo de insurgentes durante o último ataque, que foi em finais de junho, que sugerem a intenção de impor um Estado Islâmico. Reporta André Batista.
A vila transformada numa cidade fantasma desde 27 de junho tem as ruas grafitadas com palavras de ordem em inglês de frente dos edifícios do governo, relataram a Voz da América os moradores remanescentes do ataque. Palavras como Al-Shabaab, Tomorrowgain e Islamic State estão grafitadas na rua onde está implantado o governo distrital e o quartel das forças governamentais, com letras pretas, vermelhas e azuis, característica das bandeiras içadas pelo grupo durante a invasão da vila. Uma moradora local contou que o ataque foi o mais renhido de sempre.
Começou no dia 26 e terminou no dia 2, onde foi um ataque, foi o de todos os ataques que eu presenciei aqui, esse é o terceiro ataque no cima da praia. Esse foi o mais cruel e sangrento.
Quase duas semanas após a terceira invasão e ocupação dos insurgentes à vila da Bocimba da Praia, desde o início da insurgência, em outubro de 2017, a vila está com todo o governo encerrado e com o comércio formal e informal paralisado, devido à fuga massiva da população.
Todas as estruturas de governo foram destruídas. Dessa vez, os insurgentes atacaram cada um das lideranças locais. Esses não morreram porque conseguiram fugir, assim como o povo também. Eles foram muito mais cruéis. Se eles pudessem, eles teriam eliminado muito mais gente.
Segundo o relato dos moradores, os insurgentes que ainda controlavam as principais entradas e saídas de Mocimboa da Praia continuavam nas cercanias da vila até sexta-feira 3, tendo mudado de tática de ataques no centro urbano, que passaram a ser à noite e madrugada. Em bairros como Milamba e Nacala, contaram os moradores, ainda haviam corpos por enterrar até na segunda-feira 6, quando também era possível ver mais população a deixar a vila para a Oase e depois para o distrito de Moeda.
E na quarta-feira, quando eu saí de casa, depois que os insurgentes tinham saído, eu tive o desprazer de ver muitos corpos na estrada, porque foi antes das pessoas começarem a enterrar. Então, em todos os nossos bairros, houve pessoas mortas.
Dados atualizados do projeto de localização de conflitos armados e dados de eventos indicam que a insurgência em Cabo Delgado já matou pelo menos 1.100 pessoas e forçou 211 mil deslocados.
Eu acho que de todos os ataques que aconteceram até hoje, esse foi o mais cruel. Eles sequestraram crianças a partir de 10 anos. Nunca houve tantos sequestros. Nós fomos visitar algumas famílias e tinha família que tinha perdido uma senhora, ela perdeu 12 crianças na casa dela, filhos e netos.
André Batista, para a Voz da América.
André Batista, reportando a partir de Moçambique sobre a situação de insurgência no norte do país, concretamente na província de Cabo Delgado. A Renamo minimiza o patenteamento pelo governo de alguns dos seus ex-guerrilheiros que passam a ocupar altos cargos na polícia moçambicana, visto por analistas como um marco histórico no processo de pacificação e democratização do país. Para a Renamo, as forças de defesa e segurança não devem submeter-se politicamente a Frelimo, o partido que está no poder. Ramos Miguel.
10 ex-guerrilheiros da Renamo foram promovidos semana passada a várias patentes da Polícia da República de Moçambique, PRM, no âmbito dos entendimentos entre o governo e aquele partido da oposição sobre a despartidarização do Estado moçambicano. Este é um sinal de que o processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração de DDR está bem encaminhado, considerou o analista Egídio Vaz.
Também um sinal de compromisso da nova aliança da Renamo para com a CDR, que de uma ou outra maneira o DDR poderia depender também da boa vontade do líder da Renamo, que é ele quem tem mais de nome de mobilidade na mobilização. Pese embora aconteça em situações de grandes restrições de mobilidade, ele que pronto há a necessidade de se apresentar até o máximo de 20 por dia, o DDR está a andar e as boas notícias são de que também do lado da autoproclamada junta militar há essa tendência de aderir ao DDR.
PDL. Portanto, dentro de um contexto altamente politizado, o Sufo Mamadi consegue a necessária calmia e o compromisso da paz?
Eu vejo com bons olhos este processo de promoção de antigos guerrilheiros da RENAM a altas patentes da polícia, afirmou por seu turno o analista Laurentius Macuaco, acrescentando que o ato constitui um marco histórico no processo de pacificação e democratização do país.
Uma das coisas que a RENAM ligava para o seu descontentamento era de que a polícia da República de Moçambique é partidarizada. Daí o governo da Frelimo em nenhum momento aceitou que os membros da RENAM também fizessem parte da PRM. Então, com este passo, pelo menos a indicação de que pelo menos existe a vontade mesmo da parte do governo de dia integrar os membros da RENAM.
Mas para Alberto Ferreira, deputado da Assembleia da República pela bancada da RENAM, o patenteamento não acrescenta valor ao crescimento institucional em direção à construção de um Estado de Direito.
O facto de alguns membros da RENAM serem alferes, capitão, isto não muda absolutamente o progresso em direção à construção de um país democrático. Há algo de positivo é uma integração, mas teria sido mais positivo o facto de que dentro das nossas instituições houvesse mecanismos que tornassem Moçambique um país despegado de uma dependência total do único partido que tudo domina e tudo controla.
Entretanto, Carlton Cadeado diz concordar com esta observação de Alberto Ferreira, mas sublinha, não é o que está em causa.
No acordo que foi firmado, esse não era o principal aspecto de discussão. O acordo em si fala de partidarização do Estado e por aí adiante. Por aí também, a RENAM está a ser incoerente, porque ao fazer essa nomeação, estamos a fazer uma nomeação partidarizada e faz parte da ocupação do espaço das instituições do Estado, predominantemente negociado entre a RENAM e o governo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A partir de Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. O presidente Jair Bolsonaro, do Brasil, disse nesta quarta-feira que está muito bem após anunciar na véspera que estava infectado com a Covid-19 e que está a tomar o medicamento hidroxicloroquina, apesar de não haver comprovação da sua eficácia para a doença respiratória provocada pelo novo coronavírus. Edgar Maciel reporta.
O teste positivo do presidente Jair Bolsonaro para a Covid-19 veio acompanhada de mais informações falsas sobre a doença. O presidente disse que tem usado hidroxicloroquina para o tratamento dos sintomas e destacou que na fase inicial a droga tem chances de curar 100% da doença. Nenhuma pesquisa, no entanto, confirma essa informação. Ontem, no final do dia, Bolsonaro fez uma live tomando o medicamento.
É com toda certeza, né? Está dando certo. Sabemos que hoje em dia existem outros remédios que podem ajudar a combater o coronavírus. Sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas mais uma pessoa que está dando certo. Então eu confio na hidroxicloroquina. E você?
Depois de testar positivo, os médicos decretaram que o presidente permaneça no Palácio do Planalto, isolado pelos próximos 14 dias. Ele continua no poder, mas cancelou toda a agenda de viagens. A limpeza foi reforçada em Brasília e a lista de quem precisou passar por exames é extensa. A Voz da América contabilizou que Bolsonaro teve contato com pelo menos 36 pessoas em reuniões e eventos, que também podem estar infectadas. Nos últimos meses, Bolsonaro foi um negacionista do coronavírus e provocou diversas aglomerações por onde passou no país. Na sua primeira declaração, meses atrás, classificou a doença como uma gripezinha e desdenhou, dizendo que pelo seu histórico de atleta, nada o acometeria.
No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão.
O presidente Jair Bolsonaro é o quarto chefe de Estado no mundo a testar positivo para a Covid-19. E mesmo com sintomas, Bolsonaro voltou a se manifestar contrário à quarentena nas principais capitais brasileiras. Há 7 semanas, o Brasil lidera o número de mortes diárias pela Covid-19 no mundo todo. Não há previsão de que a doença diminua o ritmo por aqui. pelo visto, nem esperança de que o presidente mude de ideia sobre o perigo do vírus.
Ontem, enquanto eu confessava que estava com o vírus, ele tirou a máscara em uma curta distância dos jornalistas. O gesto gerou indignação nas redes sociais. As associações de jornalismo emitiram notas repudiando o ato e pedindo a suspensão da cobertura presidencial.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma-se aberto a outra cimeira com o líder norte-coreano Kim Jong-un, apesar de Pyongyang sinalizar que não está interessado em retomar as negociações nucleares paralisadas. Trump fez os comentários na terça-feira em entrevista na Gray Television de Greta Van Susteren. Eu entendo que eles querem encontrar-se e certamente faríamos isso, disse Trump, acrescentando: eu faria isso se achasse que seria útil. Quando a jornalista, também colaboradora da Voz da América, perguntou se Trump achava que tal reunião seria útil, o presidente respondeu: provavelmente. Eu tenho um relacionamento muito bom com ele e provavelmente seria. Por duas vezes, na semana passada, a Coreia do Norte disse não estar interessada em mais negociações com os Estados Unidos, insistindo que outra cimeira só beneficiaria a situação política doméstica de Donald Trump. No início deste mês, o presidente sul-coreano Moon Jae-in disse que gostaria de ver Trump e Kim realizar outra cimeira antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos em novembro. Entretanto, o número 2 da diplomacia americana, Stephen Begum, que se encontra de visita a Seul, disse hoje que Washington não procura reunir-se com as autoridades norte-coreanas. Begum, que é também representante especial dos Estados Unidos na Coreia do Norte, realiza uma visita oficial a Seul e Tóquio para discutir a desnuclearização da Península Coreana, dando aso a rumores de que Washington procuraria retomar as relações diplomáticas com Pyongyang. A Organização de Defesa de Direitos Humanos Human Rights Watch denuncia as execuções extrajudiciais de 180 pessoas nos últimos meses em Djibo, no norte de Burkina Faso, envolvendo as forças armadas do país. Detalhes com Álvaro Lugier Andrade.
A Human Rights Watch disse que os moradores informaram que os corpos foram enterrados em valas comuns em março e abril e tiveram a aprovação dos militares e das autoridades locais. Testemunhos ouvidos pela Organização de Defesa dos Direitos Humanos apontam ainda que a maioria das vítimas pertencia à etnia Fula, que nos últimos anos tem tido membros a serem recrutados por grupos jihadistas no Burkina Faso. As autoridades do Burkina Faso deveriam revelar urgentemente que transformou Djibo no local de execuções sumárias, afirmou a diretora da Human Rights Watch para a África Ocidental, Corina Dufka, citada no relatório. Dufka acrescentou que a informação existente aponta para as forças de segurança do governo e considerou que as investigações devem ser imparciais e são essenciais que sejam feitas. Em resposta às alegações, o governo do Burkina Faso comprometeu-se a abrir uma investigação e indicou que os assassinatos podem ter sido cometidos por grupos armados, utilizando uniformes do exército roubados durante os ataques. Djibo está localizado em uma das áreas mais afetadas pelos ataques de grupos jihadistas. Nos últimos anos, as forças da ordem têm sido repetidamente acusadas de abuso dos direitos humanos no Burkina Faso, incluindo de mortes extrajudiciais na luta contra grupos radicais islâmicos. O país é alvo regular de ataques jihadistas, por vezes entrelaçados com conflitos intercomunitários. Esses conflitos mataram mais de 1.100 pessoas desde 2015 e obrigaram quase 1 milhão a abandonarem as suas casas.
Caminhando para o final, o desporto com João Santa Rita.
Nossa página desportiva, vamos começar em Itália, onde ontem Cristiano Ronaldo, CR7 e o seu Juventus perderam uma oportunidade de se distanciarem ainda mais no topo do campeonato ao perderem com o Milão por 4-2. E foi uma derrota sensacional. Todos os 6 golos marcados na segunda parte e a Juventus a ganhar por 2-0 com 8 minutos jogados nessa segunda parte. O segundo golo marcado por CR7. Mas depois, aos 62 minutos, outro veterano, Zlatan Ibrahimovic, marca de penalti, reduz para 2-1 e depois, no espaço de 5 minutos, Milão passa à frente e ainda vai marcar um quarto golo para a vitória por 4-2. Mas para o Juventus, esta derrota pouco ou nada significou. Teve sorte. O segundo classificado, a Lazio, que também havia perdido na jornada anterior com o Milão, voltou a perder. Segunda derrota consecutiva. Agora com o Lecce, o que significa que o Juve continua com 7 pontos de vantagem sobre a Lazio. Lazio agora perseguido no segundo lugar pelo Inter, que se ganhar amanhã, fica a um ponto de distância do segundo classificado. Ontem, em Inglaterra, Chelsea ascendeu ao terceiro lugar, derrotou o Crystal Palace por 3-2 e beneficiou do empate do Leicester frente ao Arsenal a um golo. Leicester caiu para o terceiro lugar, a um ponto do Chelsea, mas é perseguido de perto pelo Manchester United, que se ganhar amanhã, fica a um ponto do Leicester. Tudo reunido, portanto, na luta por um lugar nas competições europeias. Em Espanha, hoje, é o derby de Barcelona. Barcelona no campo do Espanhol, que está a caminho da segunda divisão, mas é sempre equipa difícil. Barça a 4 pontos do líder, o Real Madrid. Portanto, Barça não pode perder. No basquetebol americano, a NBA, hoje é dia grande. As 22 equipes que vão disputar o resto do campeonato, interrompido pelo coronavírus, vão recomeçar hoje a treinar em Orlando, na Flórida, onde se vão disputar todos os jogos. O campeonato recomeça a 30 deste mês. Haverá 8 jogos para decidir quem vai à fase final, os playoffs, tudo em Orlando, tudo na Flórida, portanto. O angolano Bruno Fernandes não vai estar lá, vai ver tudo pela televisão. O Atlanta Hawks foi uma das equipas eliminadas na secretaria para o recomeço do campeonato e Bruno Fernando tem que aguardar pela próxima época. O atual campeão, o Toronto, esse já está na Flórida há várias semanas, mas noutra cidade, em Fort Myers, como é uma equipa do Canadá, teve que vir mais cedo devido às restrições de viagens entre os dois países. Há agora preocupações de mais infecções de jogadores devido ao recrudescimento do coronavírus na Flórida. Todos os jogadores estão a ser testados regularmente.
Donald Trump diz estar disposto a encontrar-se de novo com Kim Jong-un. Papa Francisco pede encerramento de campos de detenção de imigrantes africanos na Líbia. Na Etiópia, as autoridades disseram que mais de 230 pessoas morreram em confrontos envolvendo a etnia Oromo. Com estes títulos de destaque, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu na produção e de mim, Amâncio Miguel. Promessa de novo encontro amanhã. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 8 de julho, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também convidamo-lo a juntar-se a nós através do Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. A nossa referência sempre é VOA Português. E pode falar conosco durante todo o dia usando o nosso número no WhatsApp. Anote mais 908-652-4584. 908-652-4584 com prefixo 1. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade. O presidente americano Donald Trump diz estar disposto a encontrar-se de novo com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Papa Francisco pede encerramento de campos de detenção de imigrantes africanos na Líbia. Na Etiópia, autoridades dizem que mais de 230 pessoas morreram em confrontos envolvendo a etnia Oromo. E hoje é quarta-feira, na Voz da América, dia da agenda africana. Mais à frente, vamos tentar entender a situação na Guiné-Bissau. Uma visão histórica e sociológica com Miguel de Barros. Mas primeiro, vamos até Moçambique. As principais estradas de asfalto na vila de Mocimbo da Praia, na província moçambicana de Cabo Delgado, foram grafitadas com palavras de ordem por insurgentes que sugerem a intenção de impor um Estado Islâmico. André Batista.
Transformada numa cidade fantasma desta 27 de junho, tem as ruas grafitadas com palavras de ordem inglês de frente dos edifícios do governo, relataram a Voz da América os moradores remanescentes do ataque. Palavras como Al-Shabaab, Tomorrow King e Islamic State estão grafitadas na rua onde está implantado o governo distrital e o quartel das forças governamentais, com letras pretas, vermelhas e azuis, característica das bandeiras içadas pelo grupo durante a invasão da fila. Uma moradora local contou que o ataque foi o mais renhido de sempre.
Começou no dia 26 e terminou no dia 2, onde foi um ataque, foi o de todos os ataques que eu presenciei aqui, esse é o terceiro ataque em cima da praia. Esse foi o mais cruel e sangrento.
Quase duas semanas após a terceira invasão e ocupação dos insurgentes à vila da Mocimbo da Praia, desde o início da insurgência, em outubro de 2017, a vila está com todo o governo encerrado e com o comércio formal e informal paralisado, devido à fuga massiva da população.
Todas as estruturas de governo foram destruídas. Dessa vez, os insurgentes atacaram cada um das lideranças locais. Esses não morreram porque conseguiram fugir, assim como o povo também. Eles foram muito mais cruéis. Se eles pudessem, eles teriam eliminado muito mais gente.
Segundo o relato dos moradores, os insurgentes que ainda controlavam as principais entradas e saídas de Mocimbo da Praia continuavam nas cercanias da vila até sexta-feira 3, tendo mudado de tática de ataques no centro urbano, que passaram a ser à noite e madrugada. Em bairros como Milamba e Nacala, contaram os moradores, ainda haviam corpos por enterrar até na segunda-feira 6, quando também era possível ver mais população a deixar a vila para a Oase e depois para o distrito de Moeda.
E na quarta-feira, quando eu saí de casa, depois que os insurgentes tinham saído, eu tive assim, o desprazer de ver muitos corpos na estrada, porque foi antes das pessoas começarem a enterrar. Então, em todos os nossos bairros houve pessoas mortas.
Dados atualizados do projeto de localização de conflitos armados e dados de eventos indicam que a insurgência em Cabo Delgado já matou pelo menos 1.100 pessoas e forçou 211 mil deslocados.
Eu acho que de todos os ataques que aconteceram até hoje, esse foi o mais
cruel. Eles sequestraram crianças a partir de 10 anos. Nunca houve tantos sequestros. Nós fomos visitar algumas famílias e tinha família que tinha perdido uma senhora. Ela perdeu 12 crianças na casa dela, filhos e netos.
André Batista, para a Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E aqui começa mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Como sempre, um tema, um assunto sobre o continente africano, uma região e um país. E hoje vamos falar da Guiné-Bissau, país que nos últimos anos tem estado nas notícias sempre com crises políticas, crises sociais, mas também crises ligadas ao tráfico de droga que, segundo organizações internacionais e também relatórios de diversos países, tem feito da Guiné-Bissau um ponto de passagem entre a América do Sul, África e Europa. Mas o que está por trás de tantas crises na Guiné-Bissau? Hoje, o nosso convidado é um conhecido sociólogo guineense, também ativista, Miguel de Barros. Em 2018, ele foi a personalidade mais influente do ano, segundo a Confederação da Juventude da África Ocidental. Miguel de Barros tem feito estudos profundos sobre a situação na Guiné-Bissau e também tem apontado algumas alternativas. E nesta conversa de hoje, eu comecei por lhe perguntar como é que podemos analisar a situação atual na Guiné-Bissau, mas também com uma leitura aos anos anteriores, se quisermos, até ao tempo da luta armada.
Um acadêmico africano, Claudia Kay, chama de crise da simultaneidade. E ao mesmo tempo não se percebe se é a democracia, a falhança da democracia que leva ao falhança do desenvolvimento, ou se falhando desenvolvimento, ou falhando, mas num elemento mais global, nós assistimos a um esgotar de um sistema completamente esvaziado, quer do ponto de vista do seu conteúdo, em termos de fundamentos, também da própria capacidade dos protagonistas, que está aquém do nível da própria emancipação social. Há uma confusão enorme aqui com os níveis, por exemplo, da pobreza social e económica, com a pobreza da proposta e da capacidade de ação política. A pobreza social e económica, ela tem contribuído de algum modo para maior afunilamento das ações, por exemplo, a nível comunitário, permitam uma maior consciência para a gestão dos espaços e recursos, mas também da construção da própria solidariedade interétnica e comunitária. Ora, a pobreza do ponto de vista política, quer em termos de estruturas, de atores, das suas propostas, é que utilizam essa situação da pobreza social não só para vender ilusões, mas para comprar alianças. É essa dinâmica de democracia comercial que tem posto em causa as possibilidades de construção de instituições democráticas, mas ao mesmo tempo alguma aliança que se faz com outras forças ocultas que não estão de uma forma evidente e nem devem estar no jogo político democrático, que depois pendem maior capacidade de controlo, captura e conservação de poder, independentemente das suas dinâmicas democráticas, cívicas e éticas. Então, desse ponto de vista, daquilo que nós temos assistido do contexto político da Guiné-Bissau, sobretudo no pós-conflito 98-99, traz quatro ingredientes fundamentais. O primeiro ingrediente é força, o segundo ingrediente é o aspecto financeiro, o terceiro ingrediente é o elemento geoestratégico de mobilização dos atores e aliados com interesses da Guiné-Bissau, e agora o quarto ingrediente tem sido mais as questões identitárias, ou seja, esses elementos da infraestrutura democrática. Isso põe em causa aquilo que são os esforços de emancipação que se tem encontrado ao nível local, independentemente daquilo que é a fragilidade e a própria ausência do Estado.
Uhum. Entretanto, com esta leitura sua, não quer dizer que as crises, está a falar da crise de 98 em frente, na Guiné-Bissau, não têm a ver com consequências da luta armada, com crises mal resolvidas logo depois da luta armada, que é uma teoria que alguns têm defendido, quer dizer que a Guiné-Bissau está numa instabilidade quase há 45 anos, tirando 5 anos de partido único, devido a as feridas que ficaram abertas da guerra colonial.
A maior parte dos partidos políticos da Guiné-Bissau tem pouca memória daquilo que foi o próprio processo de luta nacional. Uhum. Aliás, só há um partido político que ainda conserva um dirigente que é protagonista enquanto combatente da pátria. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que a maior parte do contingente eleitoral, das pessoas com capacidade eleitoral na Guiné-Bissau, não tem modo de luta de libertação. Temos um eleitorado extremamente jovem, entre 18 a 35 anos, fazem mais de 70% do nosso eleitorado. E também os programas políticos têm pouca vivacidade do ponto de vista da menção da questão, por exemplo, patriótica. Os elementos mais críticos que entram enquanto determinantes do comportamento eleitoral é a questão étnica, é a questão do desenvolvimento e é a questão daquilo que nós podíamos chamar de algum protagonismo à volta da capacidade, por exemplo, de construção de unidade nacional. E é exatamente nessas dimensões é onde os atores políticos têm tido maiores dificuldades de construção de uma visão do projeto de sociedade que consegue mobilizar todas as franjas sociais identitárias para uma ideia da unidade nacional. O que é que acontece? É que aquilo que é trazido como, por exemplo, a própria moda de luta e libertação, muitas das vezes são elementos mais para justificar alguma legitimidade de alguma ação pública, política, não propriamente um projeto de resgate, de valorização e construção daquilo que é memória histórica. Portanto, o jogo político é não só esvaziar dessa memória histórica da luta, como também já não é um elemento mais federador para a construção, por exemplo, de projetos políticos que conseguem agregar maior capacidade pública. Agora, o maior calcanhar daqueles desse processo é que, independentemente das várias transformações sociopolíticas que nós vivemos no país, desde o período pré-colonial até aqui, é que houve uma mobilização social ascendente de todos os grupos sociais dentro das estruturas de poder. Uhum. Durante, por exemplo, o período pré-colonial, nós tínhamos estruturas de poder tradicional que tinham maior proximidade com as autoridades coloniais, okay? E que tiveram alguma exposição de privilégios. Quando foi a luta de libertação, essa dinâmica mudou e houve alguns atores ligados, algum político cabo-verdiano que estava na administração pública. Quando foi pós-luta de libertação, essa dinâmica mudou para a elite política revolucionária. Com o golpe de 80, isso mudou para alguma reclamação daquilo que foi o movimento restaurador para os ditos mais autóctones. Uhum. Em 84, 87, com liberalização económica e ao mesmo tempo programa de ajustamento estrutural, essa dinâmica mudou para uma classe mais de empresários urbanos. Com liberalização política, essa dinâmica também mudou com atores que vinham de setores sociais que não estavam mais próximos da administração do regime do Partido Único. No pós-7 de junho, houve uma maior alteração desse quadro com maior popularização das bases do poder político. Ou seja, consequentemente, a sociedade guinense é das sociedades que permitiu uma maior mobilidade entre estruturas sociais no acesso e a ação de poder político. Por outro lado, se vamos ver do ponto de vista daquilo que são os elementos de sofrimento, todos os grupos sociais tiveram atores políticos que estavam ou do lado do regime colonial ou do lado do regime do movimento libertador. E todos também tiveram protagonistas ao longo dessas quatro décadas dentro da estrutura do poder de decisão. Ou seja, nós não podemos ter um discurso de vitimização, porque a priori dentro desse espectro da dinâmica do poder muito concorrida de substituição dos atores, todos os segmentos têm heróis, todos os segmentos têm vândalos. Então, esse discurso de vitimização não é algo que cola, não é algo que encaixa. O que consegue encontrar uma justificação plausível é que os diferentes protagonistas, em diferentes momentos, que tiveram acesso ao poder político, falharam no grande programa da transformação socioeconômica e política do país, porque não se conseguiu atingir o projeto do desenvolvimento. Então, não havendo essa capacidade, o discurso político não só perde eficácia e legitimidade, fica enquanto elemento de combate entre protagonistas e não sobre os seus projetos. Porque esses projetos são frágeis e procura-se ter uma dimensão muito mais de competição homem-homem para eliminação da presença dos protagonistas e não propriamente da superação de projetos de transformação.
Fica a ideia de que existe duas Guinés. Há uma Guiné do cidadão comum que vai produzindo coisas, tanto no campo económico como no campo social, no campo da produção, e há outra Guiné, a Guiné política, ou Guiné político-partidária. Pode-se falar de um país com duas velocidades ou com duas sensibilidades diferentes, em que uma pode estar a ser capturada pela outra ou não?
Temos um país com várias dinâmicas e que só esteve livre e independente durante 10 anos, de 74 a 84. A partir de 84, nós tivemos a tutela das instituições de Bretton Woods, FMI e Banco Mundial, que transformaram toda a política de desenvolvimento económico sob a tutela do ajustamento estrutural. A partir de 94, tivemos o Clube de Paris com a liberalização económica, tendo a tutela política. A partir de 96, tivemos a CDAO com a tutela financeira, com a questão da liberalização do mercado e consolidado com a moeda única e a adesão ao franco CFA. No pós-conflito político-militar, tivemos a dupla institucionalização da presença da CDAO com forças de ECOMOC. E a partir daí, a instalação da maior institucionalização da tutela com as Nações Unidas, com a instalação da União Europeia. Ou seja, ciclicamente, o país foi colocado dentro de um espectro no qual as políticas que eram orientadas para o país vinham de fora e ficavam fora. E não se impacta, porque ela não se imerge a partir daquela dinâmica mais realista, mais autóctone, no qual todas as transformações estavam ao alcance do próprio cidadão. E essas dinâmicas nós podemos encontrar tanto nas zonas rurais como nas zonas urbanas e periurbanas, porque são essas dinâmicas que têm permitido construir laços, construir processos de identidade local, mas também de identidade nacional, e até a capacidade de respostas àquilo que são as demandas públicas que o Estado devia dar, como a educação, como a saúde. Por exemplo, não existe bolsas para estudantes aqui na Guiné-Bissau, mas as famílias pagam, as redes solidárias pagam. Junto das dinâmicas de agrupamentos, quer associações de base, quer associações de imigrantes, financiam sistemas escolares, financiam as condições do sistema de saúde, financiam, por exemplo, a construção de pontes agrícolas. Ou seja, toda essa dinâmica não está dentro das políticas públicas do Estado, porque o sistema político não tem essa preocupação, nem tem essa visão de forma como pode ancorar o seu projeto, essa dinâmica. Então, tudo que é ação pública, que é projetar a partir das estruturas formais, fica num minimalismo institucional e que depois perverte toda a lógica daquilo que advogam enquanto o seu processo de ação pública. E é isso que está em questão. Enquanto não se conseguir resgatar a autonomia da visão da construção do processo de transformação, e isso não se basear na capacidade das populações, das comunidades, formular as suas propostas políticas e públicas, e a partir daí serem capazes de transformar isso num processo coletivo sem violência, sem imposição, será muito difícil pensarmos como é que a Guiné-Bissau, num curto período de tempo, será capaz de superar todas essas fragilidades. E vamos continuar a ter discursos à volta de protagonistas e não através de projetos de governação com maior possibilidade de ser armas efetivas.
Não seria, por essas dinâmicas que acaba de demonstrar, e essa força mesmo que se nota no que se convencionou chamar nos últimos anos da sociedade civil, e nesse caso da Guiné-Bissau, não seria Guiné-Bissau um laboratório para o surgimento de um novo sistema, já como diz no início, o sistema existente praticamente está caducado, está esvaziado. O que é que seria faltar para que essa força assumisse linhas mais próprias de que pudesse ajudar ou protagonizar mesmo a mudança no sistema?
Tem faltado quatro elementos para mim são cruciais. O primeiro elemento é como fundar o sistema económico guinense, não através do modelo especulativo baseado na monocultura e exportação de uma única único bem, que é o castanha de caju, e colocar todo o dinheiro e capital do país na mão de meia dúzia de pessoas que não têm nenhum compromisso com o investimento público, mas colocar isto através, por exemplo, de promoção de banco de fomento que permitam a transformação do sistema produtivo, colocar dinheiro na mão dos produtores, dos agricultores familiares e a partir dessa capacidade gerarem a provisão de bens e serviços que permitam o abastecimento às estruturas locais, como, por exemplo, o programa de compra de alimentos dos camponeses para abastecimento de cantinas escolares, de centros de saúde, de, por exemplo, as estruturas como as Forças Armadas. Isso permitiria, de algum modo, animar o setor primário e a transformação de tudo aquilo que é o potencial do país em termos de agricultura, fruticultura, horticultura, criação do gado, que são, por exemplo, de pesca e da própria silvicultura, que o país tem potencial para isso. Agora, essa dimensão tinha que ser muito bem articulada também com o sistema educativo. O sistema educativo tinha que incorporar dentro da sua valência não só a dimensão de uma certa economia produtiva à volta dessa valorização, para que quem está no sistema educativo saia com competências que permitam ter essa cultura, essa visão de investimento e do fomento para a transformação, mas vincular também a um resgate da própria economia criativa e que daria a dimensão da economia social e solidária, de modo com que o país possa criar elo com todas as suas regiões produtivas. Mas para chegarmos a isso, o sistema educativo tinha que ter também uma nova ideologia, como resgatar a construção, por exemplo, do andar nacional, do sentido patriótico, da história, da memória, de como é que este país foi forjado e, ao mesmo tempo, como é que as nossas diferenças socioculturais é o maior potencial em termos de união e do espírito da própria dignidade. O sistema educativo tinha que ser não só mais robusto, mas tem que ser um sistema produtivo e um sistema profissionalizante, para que quem sai do sistema educativo tenha capacidade efetiva para gerar a própria economia nacional. E isso é que vai levar ao surgimento de um setor privado, não no sentido de neoliberalismo, mas no sentido mais de responsabilidade social, capaz de gerar aquilo que seria o fator acrescentado da nossa própria economia, que é a transformação local e a apropriação da nossa capacidade de geração de renda e a sua distribuição de forma solidária. O terceiro aspecto seria que esse sistema produtivo educativo indubitavelmente vai mudar o sistema político. E a mudança do sistema político tem que passar não por essa história que nós temos aqui de uma fachada que é chamada democracia, mas por um sistema mais participativo que permita a alteração daquilo que é hoje o mecanismo, por exemplo, da eleição de deputados para círculos nacionais, que permita uma estrutura muito mais centralizada com eparquias e, ao mesmo tempo, permitir aos movimentos sociais participarem ao nível, por exemplo, do concurso de gestão de territórios e assim trazer toda essa dimensão que falei um bocado para a transformação das próprias comunidades. E desse ponto de vista, isso iria reduzir não só o elemento confrontacionista como o elemento bélico e também de eliminação homem a homem, para pensar como é que, do ponto de vista do processo de transformação, os territórios estariam com melhor performance em termos de capacidade de desenvolvimento. E havendo esses três elementos, chegaríamos a um quarto elemento, de como é que, do ponto de vista cultural, nós vamos trazer tudo aquilo que é o nosso potencial natural, do ponto de vista da economia da diversidade e, ao mesmo tempo, do ponto de vista da economia criativa, para favorecer aqui um contexto também de oportunidades de indústrias criativas e que permita ter um ecossistema mais atraente em termos de bem-estar e também em termos da própria mobilidade social ascendente. Eu acredito que é possível conseguir isso. Se, do ponto de vista da capacidade da ação pública, dos atores, da sociedade civil, o projeto de sociedade for um projeto também que não entra pelas mesmas amarras do sistema público-partidário.
Foi assim a conversa com o sociólogo e ativista guineense Miguel de Barros, numa leitura muito clara sobre crises cíclicas na Guiné-Bissau, mais uma edição da Agenda Africana, edição e apresentação de Álvaro Lugero Andrade. E quando caminhamos para o final desta emissão, João Santa Rita tem um resumo das notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje estar pronto a realizar uma terceira cimeira com o líder norte-coreano Kim Jong-un, apesar da Coreia do Norte ter afirmado não estar interessada nisso. Falando numa entrevista a uma cadeia de televisão, Trump disse que iria a uma cimeira com Kim Jong-un se isso fosse útil. Ontem, um funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano disse que o seu país não tem a intenção de realizar qualquer encontro com Donald Trump. Entretanto, o número 2 da diplomacia americana, Stephen Biegun, que se encontra de visita a Seul, disse hoje que Washington não procura reunir-se com as autoridades norte-coreanas. Biegun, que é também o representante especial dos Estados Unidos para a Coreia do Norte, está de visita oficial à Coreia do Sul e a Tóquio para discutir a desnuclearização da Península Coreana, dando asa a rumores de que Washington estaria a procurar retomar relações diplomáticas com Pyongyang. O Tribunal da Coreia do Sul condenou o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, a pagar $17.500 de indenização a 2 ex-presos de guerra que passaram décadas como trabalhadores forçados. É a primeira vez que um tribunal da Coreia do Sul reclama jurisdição sobre a Coreia do Norte ou emite uma ordem de compensação contra o seu líder. O Papa Francisco condenou hoje a situação em que se encontram na Líbia imigrantes africanos a caminho da Europa. O Papa descreveu a situação nos campos de detenção como um inferno e apelou ao seu encerramento. Organizações de direitos humanos disseram que imigrantes capturados estão retidos em cerca de 20 campos e são sujeitos a tortura, trabalho forçado e violações sexuais. A ONU diz que há outros campos controlados por traficantes de seres humanos. Na Etiópia, pelo menos 239 pessoas morreram em manifestações e confrontos entre grupos e polícias na semana passada, na sequência de protestos contra o assassinato de um popular cantor da etnia Oromo, isto segundo um balanço baseado em dados divulgados pela polícia. O vice-comandante da polícia da região da Oromia, Mustafa Kedir, disse que 9 policiais, 5 membros das milícias e 215 civis morreram nos distúrbios. A polícia de Addis Abeba confirmou que 10 pessoas morreram na capital, incluindo 2 agentes da polícia.
Chora, menina bonita, não chora. Vem, menina, vem e deixe de chorar. Pois, menina bonita, não chora. Eu estou aqui para lhe consolar. Vem, menina, vem e deixe de chorar. Pois, menina bonita, não chora, eu estou aqui para lhe consolar. Oh, meu amor é forte, você pode nele confiar. Se você é triste, feliz você será. Vem, menina, vem e deixe de chorar. Pois, menina bonita, não chora, eu estou aqui para lhe consolar. Menina bonita, não chora. Menina bonita, não chora. Menina bonita, não chora. Menina bonita, não chora.
E assim terminamos a emissão de hoje, 8 de julho, da Voz da América, desde Washington. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you.